Bom, sabe aquele ditado de que a pressa é inimiga da perfeição?
Ah, com certeza.
Pois é. Quando a gente fala de negócios novos, o jeito mais rápido de quebrar a operação, por incrível que pareça, não é ter um produto ruim.
Não mesmo.
É, na verdade, comprar anúncios cedo demais para um produto que até é razoável. É um negócio muito contraintuitivo. Acelerar o tráfego na hora errada é bom. É basicamente jogar gasolina num motor que ainda está desparafusado. O estrago é espetacular e, olha, muito, muito rápido.
É exatamente esse o ponto. É tipo aquele erro clássico que esvazia o caixa da empresa antes mesmo de quem está operando entender de onde veio o golpe, sabe?
Sim.
E a ironia, a maior ironia de todas, é que a pessoa que toma essa decisão de investir, na esmagadora maioria das vezes, está com a melhor das intenções.
Claro, querendo ver a coisa andar.
Exato. Tentando dar aquela tração para o negócio, buscando resultado rápido.
É bem isso. Então sejam bem-vindos a mais uma imersão. Hoje a gente entra de cabeça no episódio 5 da série Primeiros 90 Dias do Cliente. E assim, logo de cara, vale o aviso de que essa sequência de assuntos de hoje, a ordem que a gente vai abordar as coisas, é uma escolha editorial aqui da casa, tá?
Isso.
Foi montada pela nossa produção justamente para guiar essa nossa análise passo a passo de uma forma mais lógica.
Perfeito. É o melhor jeito de construir esse raciocínio sem atropelar os conceitos.
Exatamente. Então, vamos desenhar o cenário atual. Imagina que o funil de vendas está no ar já faz algumas semanas. A página de destino já está recebendo aqueles visitantes que a gente chama de gratuitos, né? O tráfego que não custa por clique.
Aquele pessoal que chega por busca orgânica ou por alguma indicação.
Isso. Ou até mesmo uma lista que a pessoa já construiu com permissão antes. Os formulários estão lá, estão registrando os cadastros, a sequência de mensagens está rodando bonitinha e, de vez em quando cai até uma venda ocasional.
Aquele famoso pinga-pinga, né? É um momento super crítico de transição na operação.
Sim, é crítico.
Porque a máquina tá lá, ela tá respirando, mas o ritmo ainda é orgânico. É um ritmo natural, mais lento.
E é aí, exatamente aí, que vem o grande dilema de quem está com a mão no volante. Porque as plataformas de anúncio, bom, elas estão ali literalmente a um clique de distância.
Seduzindo quem está na frente do computador.
Muito. É o botão azul na tela piscando, prometendo multiplicar o movimento da página já na manhã seguinte. E isso dependendo apenas do limite que a pessoa quiser colocar no cartão.
Pois é, e a gente sabe bem como é essa coceira para apertar o botão de impulsionar.
Nossa, nem me fale. Por isso, a dúvida mais cara desses primeiros 90 dias de qualquer operação é essa. A gente deve pagar por visitantes agora mesmo, para acelerar tudo, ou é melhor esperar mais um pouco, enquanto algum buraco nesse processo ainda está, sei lá, engolindo parte do tráfego que entra?
É, e é exatamente para mapear e responder essa dúvida que a gente está aqui hoje. A nossa missão nessa análise é mapear o que essa verba realmente compra na prática. E acho que o mais vital dessa conversa, detalhar quais são os sinais.
Sinais de que a casa está em ordem.
Isso, sinais inegáveis de que o terreno está pronto para receber esse investimento financeiro sem causar um incêndio no negócio.
Então vamos começar desempacotando essa ilusão, a ilusão do atalho. Porque quando a gente olha para a tela lá do gerenciador de anúncios, com todos aqueles gráficos super bonitos, aquelas segmentações por interesse e tal, a sensação psicológica é muito louca.
É, parece que o trabalho duro já está feito pela plataforma, né?
Exato. Parece que a gente está indo num supermercado comprar clientes prontos. A gente acaba achando que o dinheiro vai simplesmente resolver a falta de vendas. Mas vamos lá, com base no material que a gente tem, o que a verba injetada realmente resolve?
Olha, o recorte que as nossas fontes trazem é brutalmente honesto sobre isso e resolve um único problema: a falta de pessoas. Só isso.
Pera, só volume de pessoas.
Só. A verba compra apenas gente nova chegando na página, no volume e na velocidade exatos do dinheiro que for pago. E nada mais. Tudo, absolutamente tudo que acontece depois que a pessoa clica no anúncio e cai na página, bom, isso continua sendo responsabilidade exclusiva do funil que já existe.
Entendi.
Sabe, se a página não convence ninguém que chegou ali de graça, ela não vai passar a convencer magicamente só porque o operador pagou R$ 2 ou R$ 5 por aquele visitante. O defeito continua lá.
É, faz todo sentido. Mas deixa eu fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui para a gente aprofundar. E se o negócio tiver caixa sobrando? Tipo, a pessoa recebeu um aporte ou guardou um bom dinheiro de rescisão, enfim. Por que não simplesmente comprar logo esse tráfego no começo, só para ter um volume gigante de dados e aprender onde estão os erros mais rápido? Porque, né, esperar o orgânico parece que é perder muito tempo.
Ah, essa é a armadilha clássica. As fontes até destacam três razões super conhecidas que levam a essa tentação de antecipar o anúncio. E a sua pergunta toca justamente na primeira delas.
Que apreço.
O orgânico cresce devagar e essa lentidão cansa quem está operando. A pessoa quer ver movimento. A segunda razão é a pura conveniência, sabe?
O botão fácil.
Exato, o botão de impulsionar está sempre ali, acessível, piscando no aplicativo de uso diário. E a terceira razão, que é muito psicológica, é a falsa sensação de que investir dinheiro é um sinal de que o negócio ficou sério, ficou profissional.
Nossa, sim. Como se gastar dinheiro fosse sinônimo de estar trabalhando pesado.
Pois é. Mas o problema de antecipar para aprender com os erros, como você sugeriu antes, é que essa é a forma mais cara do mundo de comprar aprendizado. A pessoa vai pagar e pagar caro para descobrir furos e defeitos que meia dúzia de visitantes gratuitos já teriam mostrado de graça se ela tivesse paciência. Nenhuma dessas três razões olha para o funil em si, entende?
Nenhuma delas analisa a operação, né?
Nenhuma. Elas olham puramente para a ansiedade de quem decide.
Sabe com que isso se parece? Fiquei pensando aqui numa imagem mental. É tipo você ter um balde que você sabe que tá furado.
Uhum.
Aí, ao invés de consertar o balde com calma, você vai lá e compra uma mangueira de alta pressão industrial para encher ele.
Nossa, que caos!
Total. A água, que nesse caso é o tráfego pago, entra muito mais rápido, claro. E a pessoa segurando a mangueira se sente super produtiva, trabalhando a 1.000 por hora. Mas na prática, a bagunça no chão de água vazando só aumenta exponencialmente e o balde continua vazio no final do dia.
Essa analogia é perfeita. O dinheiro só alivia a ansiedade de quem tá com a mangueira na mão. Ele não conserta o buraco do processo de jeito nenhum.
É jogar dinheiro no ralo.
Literalmente. E tem uma frase central no nosso roadmap lá na frente de mídia paga que crava isso muito bem e eu faço questão de trazer do jeito que tá lá. A regra de ouro é: cada real investido em anúncio precisa voltar rastreado até o contrato assinado e não parar no clique.
Uau! Não parar no clique.
Isso.
Essa frase meio que destrói aquela cultura de comemorar métrica de vaidade, né? Tipo, a pessoa comemorando que pagou centavos no clique, mas não vendeu nada.
Exatamente. Se parar no clique, o dinheiro não volta. O que essa afirmação pressupõe é que o caminho inteiro tem que estar funcionando.
O trajeto completo.
Isso, a página de destino, a sequência de mensagens, a oferta. Para fazer o caminho de ida e volta, a estrada não pode ter nenhuma ponte quebrada.
Tá, então a grande questão muda de figura. A gente deixa de perguntar como eu faço um anúncio no Facebook ou no Google e passa a perguntar como eu sei se meu balde não está furado. Como é que a gente verifica na vida real, com dados, se o caminho está pronto para receber o dinheiro?
Bom, o material resolve isso, estabelecendo o que a gente pode chamar de um portão de entrada.
Um portão de entrada.
Isso, um portão com três condições estritamente verificáveis. Não é baseado no que a pessoa acha, não é intuição. São três checagens nos registros da operação para destrancar esse portão e poder ligar a verba.
Perfeito. Quais são essas três condições? Vamos descer o nível de detalhe.
Precisa transformar o visitante gratuito em lead, ou seja, deixar o e-mail ou o telefone lá, a uma taxa que seja estável. E aqui, olha que coisa contraintuitiva fantástica do material. Ter uma conversão estável é muito mais importante do que ter uma conversão alta.
Nossa, peraí. Como assim? Qualquer um preferiria uma página convertendo a 30% do que uma convertendo a 10%, não?
Até o momento em que a pessoa tenta escalar o negócio. Pensa comigo, se o funil converte 20% num dia, aí no dia seguinte cai para zero. Depois vai para 40%, depois cai para 2%. E ninguém na operação sabe explicar o motivo dessa gangorra.
Ah, vira uma roleta russa.
Total. Injetar dinheiro num cenário imprevisível assim é apostar no escuro. A estabilidade, mesmo que a conversão seja mais baixa, tipo 5% cravados todo dia, ela prova que existe um padrão de comportamento que a operação compreende.
O comportamento previsível é o que permite escalar com segurança.
É, faz todo sentido. A previsibilidade te dá chão firme para pisar antes de acelerar. Tá, então a primeira condição é a página capta contato de forma constante. Qual que é a próxima condição do portão?
A segunda olha para o próximo passo. Esse lead que entra precisa virar uma conversa real.
Conversa real, você diz interação humana?
Exato. Alguém com nome e sobrenome mandando uma dúvida verdadeira, pedindo informação. Não adianta captar o e-mail se a pessoa vira um fantasma na base. E, mais do que isso, parte dessas conversas precisa efetivamente virar venda. A sequência de comunicação precisa gerar esse movimento.
E isso meio que já empurra a gente para a terceira condição, né? Porque a página pode captar contato todo dia, as pessoas podem conversar horrores com o suporte, mas se ninguém passar o cartão de crédito, a máquina simplesmente não gira.
Perfeito, você já pegou. A terceira condição é a oferta validada.
E como o material define essa validação?
A oferta tem que ter sido validada por pessoas pagando o preço anunciado. E tem um detalhe crucial aí. Tem que ser gente de fora do círculo de amigos ou conhecidos e precisa ter acontecido mais de uma vez.
Ah, vender para parente não conta, então.
Não conta. Elogio da família não paga boleto e não valida mercado, sabe? Tem que ser um desconhecido que olhou, viu o valor e pagou o preço cheio.
Bom, vale lembrar quem está acompanhando a gente que a origem das métricas para checar esse portão, saber se a conversão está estável, se está virando conversa, tudo isso sai direto do caderno de anotações do nosso episódio 4.
Sim, super importante pontuar isso.
A gente está citando o episódio 4 aqui apenas como o pré-requisito técnico para estar aqui hoje, tá? Quem pulou aquela lição, bom, está decidindo tudo no palpite. E palpite com anúncio custa muito caro.
Demais.
Mas beleza. Vamos supor que a pessoa fez o dever de casa, checou o portão, as três travas se abriram, está na hora de colocar dinheiro. Como a operação define o limite financeiro desse primeiro teste para não quebrar a empresa?
Aí o material introduz um conceito maravilhoso, que é o da conta de padaria.
Conta de padaria. Nada de planilhas de benchmark de Vale do Silício.
Zero benchmarks externos. É apenas a realidade pura e simples do negócio. E a primeira coisa a definir nessa conta de padaria é o teto de teste semanal.
Teto de teste semanal. E como se calcula isso?
É o valor definido pela resposta a uma pergunta muito honesta. Quanto dinheiro pode simplesmente sumir por semana sem doer?
Uau! Sumir sem doer, isso é forte.
Sim, porque esse dinheiro do teto de teste não está comprando lucro imediato. Ele não existe para pagar as contas do mês. Ele está comprando aprendizado. É o dinheiro que pode ir embora sem atrasar boleto da empresa e sem comprometer o funcionamento de nada.
Legal. Então, digamos que a pessoa definiu o teto dela, mas dentro desse teto, ela precisa saber o limite de quanto ela pode pagar por cada contato, por cada lead, certo? Senão, ela gasta o teto inteiro para trazer duas pessoas.
Exatamente. Aí a gente chega no custo máximo aceitável por lead. E esse número é calculado de trás para frente, partindo do valor do produto.
Então, olha só, a gente vai usar um exemplo agora e vai avisar de antemão que os números são inventados agora apenas para a conta caber de forma redonda no nosso episódio e ficar fácil de visualizar na cabeça, ok?
Perfeito, combinado. Vamos nessa suposição didática. Imagina que o produto custe R$400.
Certo, R$400.
E olhando lá para o histórico orgânico da página estável, a pessoa sabe que a cada 20 leads que entram no funil, um acaba comprando.
Tá, então a cada 20 pessoas eu faço uma venda de 400. Se eu pegar esses R$400 e dividir pelos 20 leads, isso dá R$20 por lead.
Exato. Essa é a matemática didática do negócio. O custo máximo aceitável para essa operação é de R$20 por lead apenas, para a operação empatar. Se pagar R$20 em 20 leads, gasta os 400 que vai receber daquela única venda.
Fica no zero a zero.
Isso. E olha que tem um agravante aí sobre margem. Se o produto tem custo de entrega, digamos, frete, embalagem ou custo de hora de um serviço, a margem aperta esse custo máximo aceitável ainda mais para baixo.
Ah, claro. Porque se empatar na mídia paga, mas tiver que pagar o frete do próprio bolso, a empresa está tomando prejuízo na venda.
Uhum. A matemática não perdoa.
E sabe o que é mais assustador nessa matemática toda?
O quê?
É a dura verdade que bate na porta de muita gente. Quem tentar fazer essa continha de padaria agora e no meio do caminho perceber que não faz a menor ideia de quantos leads precisa para gerar uma venda, essa pessoa acaba de descobrir, pela própria matemática básica, que ela ainda está do lado de fora daquele portão de três condições.
Nossa, exato. Se falta esse número, a primeira e segunda condição não estão consolidadas. E sem isso, não tem como ligar a máquina sem correr risco de ruína.
Tá, mas a gente já sabe como a banda toca na vida real, né? O que acontece no cenário oposto? Aquele cenário onde a ansiedade bate no teto, a pressão do mês chegou, a pessoa ignora tudo isso que a gente falou e liga a verba de anúncio antes da hora. O que de fato acontece com o dinheiro?
Acontece o que a gente chama de amplificação do defeito. A verba simplesmente paga e paga caro por um defeito que a operação descobriria de graça no orgânico. A regra é: a verba amplia o que ela encontra.
Se encontra uma máquina boa,
o funil que converte fica maior. Mas se encontra um funil que vaza, ela apenas esvazia o orçamento muito mais rápido. E aqui tem uma máxima do pilar de outbound da nossa fonte, que eu vou preservar a exata formulação porque é letal. A fonte diz: clique caro e bem segmentado não resiste a uma página de destino que ignora a objeção do comprador.
Caramba! Ou seja, você pode segmentar o público perfeito, pagar horrores para achar a pessoa ideal. Se a página não mata a dúvida dela, não adianta nada. A página expulsa o visitante caro.
É bem isso. O dinheiro não compra o convencimento da página. E pior, tem um segundo grande prejuízo em se antecipar desse jeito, que é ficar sem a lição.
Ficar sem o aprendizado, como assim?
Se você liga tudo correndo, é muito comum esquecer da integração dos sistemas. É vital verificar se a origem do lead chega no CRM, sabe, o sistema de gestão. Como o próprio portal afirma, e cito de novo a fonte, enquanto a origem não chegar, o custo por venda do relatório é chute.
Chute total. A pessoa gastou dinheiro, não melhorou o funil porque não sabe onde está o erro e não aprende de onde o lead ruim veio para parar de comprar daquela fonte.
Fica navegando totalmente às cegas. E a conta chega rápido.
Deixa eu te pedir uns retratos práticos disso. Quais seriam os cenários que, se quem está escutando olhar para a própria operação e enxergar, gritam: pare, não invista agora? Aqueles retratos clássicos do ainda não.
Ah, tem uns três que são os mais clássicos. O primeiro é a conversão da página oscilando sem explicação nenhuma, aquela gangorra que a gente comentou.
Certo.
O segundo é você olhar para a base e ver uma lista de contatos totalmente fria, sem engajamento. E o terceiro, que é de doer o coração, é uma sequência de e-mails ou de mensagens que, quando é enviada, só devolve silêncio absoluto do outro lado.
Nossa, pagar por leads para colocar numa sequência silenciosa me lembra muito uma situação meio trágica. Imagina que a pessoa deu uma festa.
Tá.
E a festa tá um tédio. Ninguém conversa com o anfitrião, tá todo mundo calado. Aí, ao invés de mudar a música ou tentar animar quem tá lá, a pessoa decide pagar para trazer mais convidados para a festa.
Para ver se anima.
É. Mas os novos convidados entram, olham aquele silêncio e ficam calados também. A pessoa só tá pagando para comprar mais silêncio entregue com pontualidade. Não resolve a festa.
É triste, mas é a melhor analogia possível. Você só tá pagando para encher a sala de fantasmas.
Exatamente. Mas vamos virar a chave, vamos pro lado bom da força. Depois de todos esses alertas, como a gente reconhece o sinal verde? Qual é a hora certa? O sinal do sim?
O cenário ideal do sim é muito claro. O funil já converte gratuitamente com regularidade. E aí o problema da empresa mudou de natureza. A grande dor na mesa de reunião deixou de ser porque ninguém compra e passou a ser puramente como eu faço chegar mais gente aqui dentro.
O gargalo virou só o tráfego mesmo.
Isso. As fontes gratuitas, o orgânico, as indicações, já foram sugadas até o limite da capacidade. Quando a operação percebe que a única peça faltando é puramente volume de visitante na boca do funil, aí sim a verba entra como a ferramenta perfeita.
Legal. Cenário de sinal verde estabelecido. E aí, qual é o método seguro para executar isso? Como a gente aperta o botão sem estourar o limite no primeiro dia?
A execução segura tem regras de ouro que acontecem todas antes do primeiro clique rodar. Primeira coisa, começar pequeno respeitando estritamente aquele teto semanal que a gente falou e testando uma única variável por vez.
Só o título ou só a imagem?
Isso. Se muda tudo, você não sabe o que deu certo. A segunda regra é que o prazo do teste e o critério matemático para desligar a campanha precisam estar escritos num papel antes de ligar. E detalhe, sem renegociação com o próprio ego no meio do caminho.
Ah, não pode ficar torcendo para a campanha melhorar. Deixa eu retomar aquele nosso exemplo e, de novo, voltando aos números supostos do nosso exemplo, só para ilustrar, tá?
Uhum.
A gente tinha calculado o limite de R$20 para o empate. Se a campanha está rodando e o lead chegar a R$30, a matemática me diz que está configurado um cenário de prejuízo. E se o prazo estabelecido lá atrás vencer com esse número?
Desliga a campanha.
Sem pensar duas vezes.
Sem pensar duas vezes. Sem dó. E o último passo dessa execução, que é a verdadeira prova de fogo, é a conferência prévia.
O que seria isso?
Antes de botar o dinheiro para valer, o operador tem que fazer um cadastro de teste, seguindo todo o caminho do anúncio, só para checar lá no sistema se a origem daquele clique chega perfeitamente no CRM. Se o sistema rastrear certinho de onde você veio, aí sim está liberado para ligar a máquina.
Perfeito. Fechamos o ciclo de validação. Para a gente amarrar o mapa dos nossos próximos encontros aqui, fiquem ligados porque o episódio 6 vai reunir o catálogo completo de erros comuns que acontecem nesses primeiros 90 dias.
Imperdível para quem está na trincheira.
Muito. E o episódio 7 vai fechar esse ciclo da série detalhando o caminho dos 7 dias. Mas antes de encerrar hoje, a gente tem uma tarefa prática que não custa R$1 para quem está nos ouvindo.
É o dever de casa, né?
Isso. Peguem uma folha ou abram um documento aí e escrevam as 3 condições do nosso portão de entrada. Recapitulando, 1, página estável, 2, sequência que gera conversa e 3, oferta validada. E o trabalho é o seguinte, do lado de cada uma dessas 3 linhas, coloquem a prova concreta de que o funil atende a isso hoje. Se faltar prova para alguma, o investimento tem que esperar.
E para fechar essa nossa análise, eu queria deixar um pensamento provocativo que é muito a essência do que a gente estudou aqui. Todo mundo acha que a verdadeira função da primeira verba de mídia paga é testar se o Facebook ou se o Google funcionam para o negócio.
É o que mais se escuta.
Né? Mas as plataformas funcionam. A real função dessa primeira verba não é testar a ferramenta, é testar a disciplina emocional de quem opera o negócio.
Uau!
A disciplina de quem está no controle.
Exato. É o desafio de manter a frieza, de olhar para os limites matemáticos da sua conta de padaria e ter a coragem de desligar uma campanha deficitária, mesmo quando a tela do aplicativo está lá, tentando te seduzir com um monte de métricas de vaidade brilhando em verde, que parecem lindas, mas não trazem um centavo de volta até o contrato assinado. A primeira verba, no fim das contas, testa você.
Sensacional. Essa é a virada de chave que separa as operações que sobrevivem das que queimam caixa por vaidade. Muito bom. Obrigado a todos e até a próxima análise.